nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Bom, continuamos alertando para não nos esquecermos dos erros da direita, além dos erros da esquerda. Essa direita que se desenvolve no Brasil e no mundo, essa direita que não tem o reinado social de Cristo como finalidade, essa direita eivada de liberalismo em seus princípios, em sua moral, em sua política, em seu entendimento do ser humano e da sociedade, eivada de liberalismo quanto à família. Essa direita que tem uma visão muito errada e distorcida do que é a verdadeira e boa liberdade, que se manifesta, por exemplo, em algumas restrições nessa época de crise sanitária, de interpretá-las como um atentado à liberdade, pura e simplesmente. Essa direita é ligada também muito a esoterismos, a teorias alheias ao catolicismo, tal como uma visão simbólica do mundo, astrologia, camadas da personalidade. Permaneçamos atentos e não compactuemos com erro, nem mesmo para combater outros erros supostamente maiores. Atenção às paixões políticas que nos cegam e que nos tornam fanáticos defensores de políticos e de suas posições. Caros católicos, temos hoje o domingo da caridade fraterna, o domingo do amor ao próximo. São Paulo diz que devemos andar com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-nos uns aos outros por caridade, solícitos em conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade se faz na união de todos com nosso Senhor Jesus Cristo, evidentemente. Como deixa claro nosso Senhor pelas suas palavras de hoje no Evangelho, a caridade para com o nosso próximo está em dependência da caridade para com Deus. Não existe caridade para com o próximo sem que essa caridade esteja baseada na caridade para com Deus. Pode haver amor sentimental, pode haver amor natural, às vezes até profundo, como de pai ou de mãe para filho, mas não há caridade para com o próximo, ou seja, não há amor sobrenatural pelo próximo sem que haja amor a Deus. A caridade para com o próximo é o amor ao próximo por amor a Deus. São João diz, caros católicos, que quem diz amar a Deus, mas não ama o próximo, é um mentiroso. De fato, como vamos amar a Deus que nem vemos, se não amamos aquele que está tão próximo de nós? E o contrário também é uma mentira. Sim, se alguém diz amar cristamente o próximo, mas não ama a Deus, é um mentiroso. Queria tratar hoje, caros católicos, de um ponto importante que diz respeito à caridade para com o próximo, o modo de lidar com os defeitos do próximo, seja ele o marido, a esposa, os filhos, os pais, outros familiares, colegas de trabalho, pessoas que encontramos ocasionalmente. Claro, os defeitos dos próximos que mais nos atingem são os defeitos das pessoas com quem mais convivemos. Em geral, então, familiares, colegas de trabalho. Diante dos defeitos do próximo, nossa tendência é nos impacientarmos, irmos criando uma aversão cada vez maior, até chegarmos à raiva e à intolerância para com qualquer mínima falha do nosso próximo. Pode ser que venham questionamentos sobre o porquê de Deus ter colocado tal pessoa na nossa vida, com tais características, com tais defeitos tão opostos às nossas inclinações. Pouco a pouco, vamos tendendo a nos afastar da pessoa, a ignorá-la, por exemplo. Os caros católicos, se Deus governa todas as coisas, como temos insistido, e de fato Ele governa, devemos reconhecer que as pessoas com quem convivemos não aparecem na nossa vida como fruto do mero acaso. Deus faz as coisas bem feitas. Diante dos defeitos do próximo, devemos, em primeiro lugar, procurar ajudá-lo. Sim, se Deus nos faz conviver com alguém, é para que possamos nos ajudar mutuamente. Devemos, portanto, procurar ajudar o nosso próximo para que deixe seus pecados e seus defeitos, para que ele cresça nas virtudes em geral, no amor a Deus, sobretudo. Devemos ajudar, antes de tudo, rezando, dando um bom exemplo, edificando, aconselhando, corrigindo de modo discreto ou de modo mais firme, conforme pedir a ocasião. Ou seja, diante dos defeitos do nosso próximo, não devemos murmurar, nos impacientar, guardar rancores, ressentimentos, tampouco devemos fugir. Devemos exercer a caridade para com o nosso próximo, amando em Cristo e por Cristo, para que o nosso próximo possa agradar mais a nosso Senhor. Claro, na ajuda que damos ao nosso próximo, não podemos nos colocar em perigo de pecar. Se o nosso próximo fala tanta besteira contra a castidade que isso me coloca em ocasião de pecado, devo me afastar, por exemplo. Ou ainda, se alguém é maledicente, já tentamos corrigir, já tentamos remediar, mas a pessoa insiste nas maledicências e nós terminamos caindo também na maledicência, devemos nos afastar dessa companhia. Também não posso, querendo ajudar o meu amigo que frequenta, por exemplo, shows mundanos, ir com ele a esse mesmo show ou a outras ocasiões de pecado. Há também certas ocasiões em que a ajuda pode ser um certo afastamento para que a pessoa perceba que há algo errado e se disponha a corrigir. Para exercer a caridade fraterna, é preciso, caros católicos, levar em conta as circunstâncias. Por exemplo, não é possível um afastamento entre os cônjuges. Deve-se, então, levar em conta as circunstâncias. Quem é o meu próximo? Quem é esse próximo? Qual é o meu dever para com ele? Qual o perigo para minha alma? Como posso ajudá-lo mais? Por exemplo, meu dever é maior para com familiares mais próximos. Não há, portanto, uma fórmula preparada quanto ao exercício correto da caridade fraterna em cada situação. É preciso sempre levar em conta o bem da nossa própria alma, em primeiro lugar, e o bem da alma do nosso próximo. Como diz Nosso Senhor no Evangelho de hoje, devo amar o meu próximo como a mim mesmo, ou seja, devo amar a mim mesmo de modo ordenado para poder amar o meu próximo devidamente. Diante dos defeitos do próximo, caros católicos, que a nossa primeira reação não seja a murmuração, nem a fuga, nem a impaciência, muito menos o pagar na mesma moeda, o que é erro comum. Já que ele é assim comigo ou com outras pessoas, serei assim também com ele. Não, devemos procurar um meio de ajudar o nosso próximo sem prejudicar a nossa alma. Há, porém, caros católicos, outro aspecto importantíssimo quando falamos dos defeitos do nosso próximo. É o bem, o proveito que podemos tirar para nós mesmos dos defeitos do próximo. Um dos bens que podemos tirar já está dito acima e é o bem de poder exercer a caridade para com o nosso próximo por amor a Deus. E é um bem excelente. Com os defeitos do próximo, Nosso Senhor nos dá a graça de podermos praticar a excelente virtude da caridade fraterna. Podemos falar da arte de aproveitar os defeitos alheios, além da arte de aproveitar as próprias faltas. Deus faz as coisas bem feitas. As pessoas ao nosso redor terão muitas vezes os defeitos que exigirão de nós a correção dos nossos defeitos, a correção do nosso orgulho, a correção da nossa impaciência, a correção do apego à nossa vontade própria ou a falta de mortificação em pequenas coisas que deveremos corrigir. Os defeitos do próximo podem nos exigir paciência para suportar as contrariedades que nos causa. Eles podem também nos exigir a humildade diante de alguma humilhação imposta pelo próximo ou diante de alguém que domina que nos apaga diante dos outros. Os defeitos do próximo podem nos exigir, muitas vezes, condescendência, ou seja, abrir mão da nossa própria visão, quando possível, para abraçar a visão do próximo. Os defeitos do próximo nos exigem também compaixão, nos fazendo colocar no lugar dele para melhor compreender seus defeitos e melhor poder ajudá-lo. Os defeitos do nosso próximo nos levam à mortificação, nos fazem combater os juízos temerários que surgem. Sim, caros católicos, temos um mar de virtudes que podemos exercer diante dos defeitos do nosso próximo. Quando, portanto, estivermos com o pensamento de que nosso próximo é insuportável, reflitamos, pois talvez os defeitos que ele tem correspondam às virtudes que precisamos para a nossa alma. Pode ser a humildade, a paciência, a negação da própria vontade, a compaixão, a misericórdia. Se soubermos aproveitar esses defeitos do próximo, poderemos avançar muito na vida espiritual. Simplesmente fugir é a pior das opções, pois não ajuda o próximo nem a nós mesmos. Continuaremos também nós nos nossos defeitos. Consideremos, então, caros católicos, os exemplos sublimes de Nossa Senhora a esse respeito. Maria Santíssima, sendo Mãe de Deus, suportou de modo admirável os defeitos do próximo. Em Belém, os próximos de José e de Maria não tinham lugar para eles na estalagem. E teve então um parto desagradável, se assim podemos dizer, no estábulo. O que fez Nossa Senhora? Criticou o imperador e seu decreto? Guardou o rancor dos habitantes da cidade, insensíveis a uma mulher prestes a dar à luz? O que fez Nossa Senhora? Serenamente ajudou seu esposo na busca por algum lugar minimamente apto para o nascimento do Messias, confiando que Deus sabe o que faz e sabe o que permite. E quantos frutos desse nascimento no estábulo? O canto dos anjos, impossível numa estalagem com tantas pessoas presentes. A presença dos pastores, dando a lição da prontidão no serviço a Deus. As lições dadas pelos animais, pelo frio, pelo mau cheiro, pela pobreza. Quantas meditações, quantas elevações de alma a Deus, quantas boas resoluções por causa do estábulo de Belém. Ver os desígnios de Deus nos defeitos das pessoas à nossa volta deve ser a primeira atitude que devemos ter diante dos defeitos do próximo. Com essa visão das coisas, não perderemos a paz e isso será o princípio para fazermos o que devemos: esperar, corrigir, aconselhar, reagir, dar um bom exemplo. Ver os desígnios de Deus nos defeitos das pessoas à nossa volta e saber que Deus cuida de tudo. Aqui, nesse episódio em Belém, é a indiferença das pessoas diante das necessidades da Sagrada Família. Devemos então agir do mesmo modo diante da indiferença das pessoas para com as nossas necessidades. Maria Santíssima sofre também com a crueldade sem fim de Herodes, que quer matar o recém-nascido. Aqui já não se trata da mera indiferença, mas do ódio, da inveja. Herodes tem medo de perder seu trono, odeia seus possíveis rivais. Paixões tão baixas de Herodes que obrigam a Sagrada Família a fugir de uma hora para outra ao Egito, longe e desconhecido. O que teríamos nós feito diante de tamanha injustiça se fosse para conosco? E uma injustiça que nos obrigasse a mudar repentinamente e drasticamente o curso de nossa vida. Nossa Senhora pensou e confiou em Deus. Não cabia resistir. Cumpriu-se a profecia de que o Messias seria chamado do Egito. Diante da pequenez da alma de Herodes, a grandeza da conformidade imediata de Maria com a vontade de Deus. Diante das perseguições, injustiças, calúnias, difamações, como nos portamos, caros católicos, diante desses defeitos do próximo, pagando com a mesma moeda, ameaçando o nosso próximo? Claro, devemos nos defender muitas vezes, mas sem perder a caridade jamais. A Virgem Maria sofre também com os que crucificaram seu divino filho. Nossa Senhora, como seu filho, pede perdão por eles. Aprendamos, caros católicos, de Nossa Senhora a sua mansidão, a sua bondade, o seu amor por Deus. Aprendamos dela como aproveitar os defeitos do nosso próximo. Saibamos aproveitar esses defeitos, não de modo meramente passivo, mas considerando realmente como podemos ajudar o nosso próximo e como podemos usar isso em favor do nosso bem espiritual. É uma arte que devemos aprender. Os defeitos dos nossos próximos correspondem às virtudes que precisamos adquirir. Tenhamos essa visão sobrenatural, caros católicos, dos defeitos do próximo, sobretudo quando os defeitos são mais pesados e quando temos que suportá-los cotidianamente, como no caso da família, sobretudo entre marido e esposa. O próximo nos ajuda, meus caros, mesmo quando nos atrapalha aparentemente. Deus faz tudo com ordem, peso e medida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.